Fala galera, eu sou o Yuri, a gente está aqui no Desenrola. Eu estou hoje com ele, Frederico. Ele é advogado e meu amigo, e a gente vai conversar um pouco sobre qualquer coisa. Tudo bem, Frederico?
Tudo bem, Yuri? Como é que tá, querido?
Também, cara, me diz uma coisa. Como a gente está meio que sem ideia para falar, a gente tá aqui no Rio Grande do Sul. Para quem está começando a ouvir o nosso podcast, a gente é aqui de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e a gente está acompanhando as notícias do nosso estado. E hoje, se não me engano, hoje ou ontem, estou meio perdido nessa quarentena, o futebol no Rio Grande do Sul retornou às atividades. E a gente está em dúvida de como isso vai se proceder, o que que vai acontecer. O Inter é um time da Série A que foi o primeiro a retornar às atividades, e a gente não sabe como é que vai ser o futebol brasileiro daqui no, nos próximos meses, próximo ano. Frederico, qual que é a tua opinião sobre isso? Tu que é gremista.
Tem que tomar cuidado pra isso aqui não virar um Grenal, né?
É, não, longe de nós aqui querer virar um podcast que vai estar saindo no soco por causa de futebol.
Querido, por mais que eu seja torcedor fanático, que eu gosto de acompanhar o meu time, eu acho que não é o momento ainda de voltar, embora existam algumas modalidades que eu acredito que possa se enquadrar, porque a graça do futebol é ter a torcida, é ter as competições. Hoje a gente não sabe como vai funcionar as competições. E eu acho que falta um pouquinho de senso dos dirigentes com os jogadores. A gente viu semana passada o Flamengo falando sobre proposta de voltar ao campeonato sem nem ter falado com o próprio elenco, né? Então é uma coisa que fica meio complicado. O dirigente, o presidente do Inter, longe de mim, queria falar mal, mas o presidente do Inter falando que se quem não quisesse voltar, que pedisse a dispensa do contrato, né? Então, na minha opinião, agora, obviamente eu queria que voltasse futebol, mas eu acho que no momento que a gente está com essa escala de coronavírus subindo cada vez mais, a gente não tendo muita ideia de quantos infectados tem, quantos mortos tem, eu acho muito delicado voltar, embora existam algumas boas ideias de como pode voltar aos campeonatos.
Eu não sei se isso é muito cultural, porque a gente fala em Brasil, a gente fala país do futebol, obviamente, né? Mas eu não sei se tu teve essa visão que nem eu tô tendo. A gente está numa dificuldade para qualquer esporte, sabe? Porque a Fórmula 1 ela tá parada. A Fórmula 1 tá cogitando voltar algumas corridas sem público, e já é difícil isso. E a gente vai falar do futebol, que a Fórmula 1 ela, tipo, ela movimenta público aos domingos, tá? O futebol movimenta público no domingo, no sábado, na quarta-feira à noite, na quinta, na terça. O futebol movimenta um público durante a semana inteira, praticamente. E eu não sei se, obviamente, não é uma boa ideia voltar. A gente tem toda uma dificuldade para manter a tabela, manter contratos. A gente sabe que a Globo está envolvida nisso, a Confederação Brasileira está envolvida nisso, os clubes estão envolvidos nisso. A gente está mexendo num monte de instituição, num monte de cabeça que pensa diferente. E eu não sei se tu enxerga isso, como é que eu vou dizer assim? O brasileiro quer saber mais de futebol do que saúde? Não sei se tu entende assim.
Ah, eu entendo, porque hoje que a gente ouve nas notícias é muito mais falando de política, de pandemia e na mesma proporção de como volta o Campeonato Brasileiro, que já deveria ter começado, se eu não me engano, na semana passada. E o grande X da questão é justamente isso. Como agradar todo mundo que, na minha opinião, não vai ter como nesse primeiro momento. Porque o futebol, ele é um comércio que talvez um pouquinho diferente da Fórmula 1. O futebol é um comércio que mexe com tudo, né? Um dia de jogo, ele vai dar emprego para que a pessoa que quer tirar uma renda extra, que vai vender churrasquinho na porta do estádio. Muitas vezes sempre conta com esse dia para fazer uma renda extra em casa, como também mexe com salários milionários, salários de jogadores de futebol e os clubes, que hoje não tem receita, porque querendo ou não, a bilheteria, os direitos de transmissão é uma receita violentíssima. Acredito que hoje o que mais se paga para o clube é os direitos de transmissão, e é muito baseado em quanto o clube recebe por direitos de transmissão. Ele vai ver quem ele vai contratar, que ele vai montar toda a estrutura do time, do clube. Então, esse é o grande X da questão. Já vi notícias de que a Globo não queria mexer na atmosfera de 38 rodadas, e a gente teria jogos mais ou menos de 2 em 2 dias.
Isso,
Tu, como educador,
também ia saturar num nível colossal, assim, né? E
sim, eu não, sinceramente, a gente joga bola, mas jogar bola de 2 em 2 dias num ritmo competitivo como um campeonato brasileiro, pá, eu não vejo possibilidade.
eu não só a questão de, e eu vejo assim, pensando na questão de a gente tem futebol durante toda a semana. A gente tem futebol durante toda a semana. A gente tem domingo, a gente tem um jogo da Série A, uma rodada da Série A, numa segunda, numa terça a gente tem uma rodada da Série B. Na quarta a gente tem outra, tem a continuação da rodada. Quinta tem Série B de novo. A gente vai ter durante também vai começar, vai ter uma Libertadores, vai ter Copa do Brasil, a gente tem futebol para aproveitar durante a semana inteira, num cenário normal da gente vivendo sem a pandemia. Agora tu imagina a gente ter futebol de 2 em 2 dias com um cenário de pandemia. O saco, coisa chata que não vai ser assistir futebol. Imagina tu ver. Tu não é obrigado a assistir, obviamente, mas imagina tu ter que, de 2 em 2 dias, tá ouvindo falar sobre futebol, tá tendo que engolir alguma coisa sobre futebol, porque tu vai estar em casa praticamente, tu não vai poder ir no estádio, porque é praticamente impossível, se voltar a ter campeonato, voltar com o público. Então, tu quer assistir futebol, vem em casa. E imagina tu como vai ser ruim para transmissão, toda hora tá transmitindo e daqui a pouco começa a perder público porque o pessoal não quer assistir. O pessoal vai querer assistir Netflix, entendeu? Tem cada vez mais valor de Netflix baixando, Amazon Prime com valor baixo, vai assinar Amazon Prime, vai assinar Netflix, vai ir para a internet, vai assistir outras coisas. Então, não sei se é o. Mesma coisa que tu enxerga como eu, assim.
Assim, porque até se tu parar para analisar, tem esse cenário e tem jogos que tu não dá tanta importância, né? Por exemplo, a gente dá importância para um Grenal.
Com
Grenal, a gente
certeza.
para, a gente fica na expectativa e tal. Agora, um Grêmio e Avaí, ou Grêmio e Chapecoense,
Né?
tu não tem
Uma
aquele mesmo
terça-feira às
ímpeto.
7 da noite, ninguém vai querer ver. Ninguém vai.
Tá, e não. E para mim, o pior cenário é o da Libertadores. Porque, pá, Libertadores é mágica. Quem gosta de futebol, quem gosta de futebol sul-americano, a Libertadores para mim é fantástica, né? Aquela briga de Brasil e Argentina, Brasil e Uruguai.
E assim,
E.
não quero ser tendencioso, mas a Libertadores é melhor que a Champions, então.
E se tu parar para analisar, Libertadores é o mais complicado porque no primeiro confronto eu não sei quais são os jogos. Até no nosso grupo fica tranquilo, porque eles podem mexer na escala de jogos e botar o Grenal agora para ser o próximo jogo.
Sim.
Isso daí eu não vejo tanto problema. Agora, numa escala de viagem, O Sarrafiore, que é o jogador do Inter, foi para a Argentina visitar o pai, que parece que estava doente, ou não sei se estava com suspeita do Covid. É, a Argentina está proibida de receber cidadãos e botou o guri em quarentena, né? O guri chegou, está
Não dá para
isolado,
sair.
ele e as pessoas que chegaram com ele estão isoladas. E que jeito tu vai fazer isso em viagem, que tu tem que sair de um aeroporto e parar em outro país? O Equador tem uma situação desesperadora, né?
Eu não sei, qual pode ser o próximo cenário do futebol no Brasil, mas para mim já acabou. Para mim já acabou. Para mim, futebol agora, embora eu não seja muito fã, é no videogame. Se quiser ver futebol, se quiser jogar futebol, vai ser no videogame. Se eu quiser ver algum jogo, eu vou pensar em algum jogo antigo e vou botar uma reprise no YouTube, eu vou botar ou vou esperar para ver, que nem a Globo tá reprisando agora, final de Copa do Mundo 2002, da Confederações 2006, vou ver esse tipo de futebol. Porque a gente já tá com uma dificuldade grande para ter relacionamento entre as pessoas, que é sair da minha casa e visitar algum amigo, e isso já é totalmente complicado, já é. Se eu for fazer isso, já vai ser totalmente errado, porque não é o aconselhado é ficar em casa. E aí a gente vai querer que tenha futebol, que é uma coisa que exemplifica o sair de casa para assistir um jogo. Sair de casa com o filho, sair de casa com o irmão, com a irmã, com a namorada, sentar no estádio e assistir um futebol. E eu acho que isso já acabou. Eu acho que eu não
Acabou.
vejo um cenário onde a gente vai ter um Brapel acontecendo com a Chava Banda, com o PP. Não vai rolar mais. Eu não vejo mais um Grenal acontecendo com lotação total de arena, com lotação total de Beira-Rio. Não consigo ver.
Ah, falando, não querendo te interromper, mas já te interrompendo, falando em videogame, a EA anunciou hoje que, mesmo com toda a pandemia, vai lançar o FIFA 21 em setembro.
Ah, e assim, ó, falar de videogame já, assim, ó, FIFA 21, eu fiquei esperando que a novidade do FIFA fosse ser, talvez, tivesse golfe, sabe? Porque assim, como eu falei, eu meio que desisti dos FIFA. PES, FIFA, eu desisti. Eu tenho um pouco como é que eu vou dizer, esse preconceito, porque acaba que, no fundo, é só futebol. Sabe? É legal montar um Ultimate Team, é legal fazer a carreira, disputar um campeonato. Show de bola. Botar um Brasil de Pelotas contra o Manchester United, com certeza. Show de bola. Maravilhoso isso. Mas eu perdi o encanto do FIFA, sabe? Eu perdi o encanto. Ah, eu tava conversando, quem ouviu o nosso primeiro episódio com o Irving. Conversei com ele sobre o Assassin's Creed, que foi lançado, que tá para ser lançado, Assassin's Creed Valhalla. Eu tô muito mais empolgado para ter um jogo que tem uma temática diferente do que aquela mesma coisa sempre do FIFA. Acho legal, acho, mas eu não fico mais a fim de jogar. Não sei se tu deve estar a fim de jogar o FIFA, porque eu sei que tu tem PlayStation 4 e tu joga bastante.
O FIFA eu não jogo desde o 17, porque eu vi que a evolução do 17 para o 18, para o 19 e para o 20 também era sempre a mesma coisa, sabe? A única coisa que mudava, ele atualizava os elencos, atualizava as camisetas e pronto, acabou, assim. É o Ultimate Team, é aquilo que tu vai jogar, se tu quiser o modo carreira e tal. Eu gosto mais do PES, eu jogo PES, eu gosto. Gosto da Master League, eu gosto de sair de um clube e ir para outro. E nesse quesito que tu acaba refletindo no futebol, é uma coisa que hoje tu não tem mais aquela. A gente ficava meio que contando, sabe, com a quarta-feira, que a gente já olhava a tabela, via quarta-feira, via o domingo, e é uma coisa que bem tu falou, não tem mais aquela expectativa de de tu ir num jogo, de tu te organizar para ver um jogo, de tu ir no estádio. Isso eu acho que acabou e talvez tenha acabado por um tempo. Eu ouvi hoje a notícia de que tá tendo reuniões, né, que os clubes querem voltar para a disputa do Campeonato Gaúcho. Vou ser bem sincero contigo, para mim o Gaúcho vai voltar a ser uma, tipo, a interséries do colégio, que tu te reunia lá sábado de manhã, fazia a tabela, todo mundo joga contra todo mundo e no final da tarde tu
O
descobria quem era o campeão.
Tati descobre quem é o campeão, é isso mesmo. E aí tu imagina, tu ter jogadores que estão multimilionários com o futebol. A gente tem aí hoje um Flamengo que tem um elenco cavalíssimo, sabe? Ter que, por exemplo, demitir funcionário da limpeza, funcionário sei lá do que do Flamengo para poder manter esses caras. E aí a gente vai começar a entrar num problema social que afeta todo mundo. Afeta todo mundo.
E deveria ser o contrário, né? A gente fazendo de tudo para manter justamente os funcionários do clube, porque o jogador é aquele mais passageiro possível, assim. Faz tempo que a gente não vê um jogador se perpetuar num clube. Eu acho que o exemplo mais recente que a gente tem é o D'Alessandro. O Grêmio teve o Marcelo Groy, mas também acabou saindo. E isso que a gente vê, a dificuldade de negociar com os jogadores. Claro que isso não acontece nos clubes europeus, acho que nos clubes europeus eles sempre deram uma resposta mais educativa nesse respeito, mas no Brasil, os funcionários do clube deixando o clube e os jogadores ficando lá.
É, e sendo que os jogadores do clube passaram tempo em casa e os funcionários estavam lá no estádio, no estacionamento, estavam no Gigantinho, estavam no CT, estavam trabalhando, assim, digamos assim, né? Não quero sentar o pau tanto nos jogadores, porque não é uma situação que é a culpa deles, obviamente, né? Não dá para culpar eles por ter dirigente que quer voltar ao campeonato, sendo que o cara daqui a pouco assim, não, velho, eu não quero voltar a jogar, para mim já acabou já. Eu me mantenho no clube e vou ajudar aí, entendeu? E aí o cara, o dirigente vai querer dizer para ele assim, não, cara, eu quero que tu jogue porque eu quero ganhar o campeonato esse ano. E aí fica complicado querer assim criticar tanto o futebol, sendo que não é a culpa do futebol, a pandemia. Não é culpa do futebol, a gente ter problemas hoje financeiros, praticamente. Não é culpa do futebol em si, porque a funcionária teve que ser demitida lá do clube. Foi um problema que é financeiro, é um problema que a pandemia está causando. Não é culpa do futebol. O futebol ele faz girar essas coisas e a falta dele tá fazendo que algumas coisas não girem, mas não é culpa dele isso tá acontecendo.
Eu concordo contigo. Eu acho que o futebol, o legal dele é justamente isso: ele mexe com todas as camadas da sociedade, né? Desde o mais embaixo até o mais em cima. E envolve, a gente não pode ser hipócrita, envolve milhões e milhões em direitos de transmissão e premiação. E depois tem o mercado de transferências, que muitas vezes um clube vende um jogador justamente para tentar se manter, para gerar receita. Então, não é culpa do futebol, mas eu não sou adepto a colocar o futebol como prioridade. Para mim, a prioridade hoje deve ser a vida das pessoas. O futebol vem em segundo plano. Se tiver que fazer um campeonato brasileiro mata-mata, cara, que legal, porque a gente vai voltar ao mata-mata e nos anos 90 era fantástico. Início dos anos 2000 era fantástico o mata-mata. Então, se tomar medidas para que o futebol volte e essas medidas tiverem que vierem nesse caráter de exceção, esse ano nós vamos fazer uma coisa diferente, cara, acho super válido. Mas nesse primeiro momento, eu acredito que o futebol não seja a prioridade. Primeiro a gente tem que pensar nas pessoas, na pandemia, em sistema de estrutura de cidade, de comércio, de saúde, para aí depois começar a pensar em futebol.
Botando na balança, assim, A Argentina não tem mais, acabou. A Argentina decidiu que
Acabou.
já era. Não vai voltar.
Argentina. Fecharam.
Acabou o campeonato. Isso aí.
Acabou.
Tu acha mais válido tentar procurar uma solução que seja um campeonato mata-mata, seja um campeonato reduzido de rodadas para que ele aconteça, ou acha mais válido acabar com tudo aqui no Brasil? Tu acha que é mais válido a gente fazer igual a Argentina ou não?
O campeonato da Argentina, da França e da Holanda, eles já tinham começado, né? Então, tu redistribuir as datas ficaria, parece que, inviável. Então, acredito que nesse modelo do campeonato que já começou, termina o campeonato, tá? E quem tiver lá e não dá o título para ninguém, simplesmente tu vai distribuir as vagas, né? Tu tem vaga de. O argentino, acredito, tem a vaga de Libertadores, está dando uma polêmica medonha na Holanda, por causa que tinha acho que 8 rodadas e tinha gente brigando por UEFA, por Champions League, então eles estão brigando agora nos tribunais para ver quem vai, quem não vai. Agora, o campeonato que tá para começar, como é o do brasileiro, eu acredito que tenha como tu modificar a tabela. É, não sei se não dando rebaixamento, fazendo em mata-mata, isso tudo tem que ser bem discutido. Mas o que eu acho que se nós vamos propor a ideia de ter uma partida de futebol, nós vamos primeiro restringir, não pode ter torcida, né? Aglomeração não pode ter. Não vai ter torcida, vai ser de portões fechados. E as pessoas que têm que estar sempre no estádio, a gente também deve restringir, para diminuir o máximo de risco que isso pode desaparecer. Antes de qualquer jogador entrar em campo, que contato físico vai ter, né? Não adianta. Futebol sem contato físico não tem como. Então, o que faça um plano de prevenção, todo jogador antes de entrar em campo ou de ser relacionado para uma partida, não passe por um teste para ver se está bem fisicamente, se não tem o Covid, que não possa passar para outro, eu acho que é uma possibilidade. O Grêmio deu uma excelente demonstração hoje quando o Renato não se reapresentou. O Grêmio emitiu uma nota dizendo que, como ele estava num ambiente de risco, que era no Rio de Janeiro, para ele não se reapresentar. Então, eu acredito que esse seja o caminho para uma retomada de futebol. O grande X da questão é o modelo de como nós vamos conseguir implementar. Campeonato que não começou, eu acho que existe a possibilidade. Campeonato que está no meio, uma Libertadores, eu vou ser bem sincero contigo, eu não faço a mínima ideia como achar uma solução para voltar aos jogos. E a UEFA, que é a Champions League, que é o campeonato que mais movimenta dinheiro no mundo, vai ter que achar uma solução, porque lá, né, é meio de bem discutível como vai ser feito. Até saiu notícias de que eles iriam para os Emirados Árabes para fazer 2 ou 3 semanas de jogos e decidir o campeão, mas eu acredito que nesses campeonatos que ainda não começaram, como o Brasileirão, tem como a gente fazer alguma coisa.
Mas eu acho muito mais complicado a Champions acontecer, porque a gente tem tanto a Itália se recuperando aí de uma crise, a gente tem a Espanha que tá na crise, a gente tem Reino Unido. Como é que imagina agora um time espanhol, um time italiano, uma Juventus, por exemplo, sair da Itália para competir em outro lugar? Eu acho isso muito complicado. Questão também.
Ainda mais imagina, tu tá lá escalando teu time, a Juventus, o Cristiano não tem, mas o Dybala, que é um jogador fundamental no esquema tático do Sarri ali. O Dybala tá com 9, o Dybala não vai jogar. A Juventus vai aceitar ter esse desfalque assim?
Não pensa só lá na Champions, voltando aqui já para o Brasil rapidinho. Imagina o Grêmio sem Renato. Imagina um Grenal
Sim.
sem torcida. Tu consegue imaginar um Grenal sem torcida?
Bah, nesse momento eu não consigo, cara. Se bem que depois do quebra-pau, né, que
Não,
teve, eu até não.
pois é, aí eu fico imaginando assim: teve um quebra-pau desenfreado no último Grenal e foi no Beira-Rio. Aí agora tu imagina a Libertadores voltando e sendo na Arena sem público. Eu que sou colorado, eu acho injusto com os gremistas.
Não, foi ao contrário. O primeiro foi na Arena.
Ah, foi na Arena, é verdade. Foi na Arena.
Foi na Arena.
Qual foi o Grenal? Ah, tá. Eu tô muito atrasado no tempo. Eu tô em outro Grenal ainda. Que eu
Tu
deveria
tá
ter
no tempo
esquecido,
que
mas
tu
não
vem.
esqueço. A final do Gauchão. Aquela final do Gauchão que o Grêmio ganhou do Inter. Acho que foi por 1-0 que o D'Alessandro foi expulso. Eu tô naquele Grenal ainda.
Ah, tá.
Qual seria o
É
Grenal da
que
tua vida? Qual é o Grenal da tua vida?
ah, cara, tem tantos, cara. Bom, teve um que foi significativo, porque foi aquele do gol de nuca do Pedro Júnior, 1-1 no Beira-Rio. O Grêmio tinha voltado da Série B. A gente estava com um time assim. Ninguém acreditava, nem eu acreditava, porque o time
Eu fiquei
era
desacreditado.
muito.
Eu fiquei chateado aquele.
Muito.
Ah, eu fiquei furioso.
E
Ah, eu fiquei
era
bravo.
um. Porque aquele jogo, se tu parar para analisar, é pura tática do Mano Menezes. Porque ele prepara o time para tomar um gol. Porque depois deram a entrevista dizendo que o Mano tinha chegado no vestiário, cara, vocês vão tomar um gol. Só que vocês não precisam ganhar o jogo, vocês precisam fazer um gol. E é isso que acontece, o Tcheco levanta na área. Não me lembro se era, não foi Tcheco, foi Marcelo Costa, que era o meia do Grêmio, levantou na área, o Pedro Júnior dá de nuca e vira ídolo, né? Levantou caneco, vira ídolo.
Cara, eu acho que se tu perguntar para mim qual que seria o Grenal da minha vida, cara, o Grenal da minha vida ele é o mais e não é um Grenal que a gente ganha. É o Grenal do 5-0. É o Grenal do 5-0.
Do Hever contra?
Do River contra, claro. É um Grenal que a
Aquele
gente
foi bonito.
perde. Os gremistas, obviamente, foi. Mas agora quem tá ouvindo é colorado assim, caralho, esse filho da puta tá falando que o Grenal que a gente perde. É, o Grenal é que a gente perde de 5-1 para o Grêmio. Porque, cara, ele foi um Grenal tão marcante para mim, porque assim, acho que as vitórias a gente pensa de uma forma legal, nossa, excelente, muito bom ganhar, gente. Mas eu lembro muito mais essa derrota, e essa derrota é muito mais amargurada, muito mais ferida machucada, sabe? E eu acho que eu lembro muito mais desse Grenal quando a gente vai falar de Inter. Obviamente, a gente tem vitória sobre o Inter, vitória sobre o Grêmio, que a gente gosta muito de falar, que a gente vai falar e tal, beleza? Só que eu não falo mais dessa derrota porque ali, para mim, ali foi um tapa que o Inter precisou tomar para começar a se reerguer, embora tenha sido rebaixado também, e começou a se reerguer. A gente começa a discussão: quem é Dourado, quem é o Rodrigo Dourado, e aí começa o Rodrigo Dourado com uma situação desgraçada no Inter e começa a transformar o time. A gente tem o D'Alessandro sempre lutando e dando sangue pelo Inter. Isso é uma coisa que eu não vi nenhum outro jogador fazer, e a gente tem o Messi lá no Barcelona. A gente tem o Messi há tanto tempo no Barcelona e eu não vi nunca algo parecido do Messi fazer como o D'Alessandro faz, sabe? A gente sabe que para mim, o Messi levantar a camisa do Barcelona naquela vitória contra o Real, para mim aquilo não é nada. Para mim aquilo não é nada. Para mim é ver na final do Gauchão, o D'Alessandro berrando com o árbitro sendo expulso e enfurecido. Aquilo ali para mim é uma coisa foda que um jogador faz pelo seu time, pelo amor. E para mim marca muito isso porque foi algo dolorido que aconteceu, mas começou a ter uma mudança. Não sei se consegue entender esse meu lado.
Não, eu entendo porque eu também já passei por isso, sabe? Time sem liderança. E eu acho que um dos grandes motivos que levaram o Inter a ser rebaixado na primeira divisão do Campeonato Brasileiro foi justamente porque não tinha um líder dentro de campo, que era no caso do Alessandro, né? O Alessandro foi pro River Plate
Sim.
e acabou tendo. Tanto que, na minha opinião, né? Se a gente analisar os times que são rebaixados, O time que tem um líder dentro de campo, como o Grêmio teve, o Tcheco não ganhou nada, mas era o capitão do Grêmio, era identificado. Hoje a gente tem vários dentro que nós sofremos muito tempo por não ter. E tendo esse cara dentro do campo, brigando com o juiz, brigando com os companheiros, brigando com o adversário, motiva os outros. E te dá, não, aquele ali é o nosso capitão, aquele ali é a referência do time. E acho que o que muito acontece. Eu tiro o chapéu muito pelo Messi, pelo Cristiano, porque eles é uma coisa que a gente nunca viu no futebol, sabe? Dois caras brigando ano a ano para saber quem vai ser o melhor do mundo. Chega numa terça-feira de Champions League, o Cristiano faz três, aí o Messi vai jogar na quarta-feira, faz quatro, um querendo superar o outro. E os dois mantendo, querendo ou não, uma amizade assim mais por baixo, o Cristiano mais midiático e o Messi mais caseiro, mas os dois sempre buscando ser o melhor. O Messi, por aquilo de ter, de vestir o Barcelona, de estar sempre ali desde pequeno e querer se aposentar no clube, brigar com o dirigente, e a gente sabe que ele é o líder do time, ele quem manda no time, ele que manda contratar, ele que manda fazer as coisas lá dentro. E o Cristiano, por ser aquele ícone de referência, né? Ele, quando entrava em campo pelo Real Madrid, o Real Madrid procurava ele para tentar decidir um jogo. E com a Juventus não está sendo diferente.
Já que tu já pulou para a Europa lá também, qual que seria o teu time do coração na Europa, assim? Algum time fora do Grêmio aí que. E qual o ídolo, aquele cara que mexe, assim, que tu. Não, esse aí eu tiro o chapéu mesmo.
Jogadores tem vários, assim, clubes que eu gosto, mas que eu gosto é o Barcelona, porque eu me lembro que eu era pequeno, a gente tinha a NET e dava na ESPN o Campeonato Espanhol. Bah, eu me lembro de ver o Rivaldo com uma camiseta prateada do Barcelona jogando e metendo gol e jogando demais, e eu comecei a gostar. Eu acho que, como era criança, né, de me identificar mais com as cores, assim, de ser azul também do Grêmio e gostar. Depois que eu fui aprendendo mais, então eu era pequeno, eu já via campeonato espanhol, campeonato italiano, campeonato inglês. Eu sou fã do campeonato inglês porque acho que tu pode assistir qualquer jogo do campeonato inglês que tem um nível de intensidade absurdo. Se tu olhar um Manchester United e Liverpool, que é o maior clássico da Inglaterra, tu vê os caras se degladiando no campo. E se tu vê um Leicester contra um Portsmouth, os caras estão correndo atrás da bola incessantemente, minuto a minuto. Mas o meu grau de preferência é Barcelona, gosto muito da Juventus e o United, né? Manchester United, que o Ferguson fez com o time quebrado, é incrível. De jogador de futebol, aí tu me pegou, cara, porque tem tanto cara bom que eu vi jogar. Tem o Zidane, o Del Piero, o Totti na Itália. Depois na Espanha, tu tem os Galácticos, né? É impossível não gostar do Real Madrid dos Galácticos.
Não, impossível. E olha que eu não torço pro Real Madrid, eu não gosto. Mesmo com o Cristiano Ronaldo estando no Real Madrid. Sempre fui mais Barcelona e sempre fui mais Messi. Sempre defendi muito mais Messi, muito mais Barcelona. Sabe? E realmente hoje a rivalidade é impressionante, né? Eu vejo três rivalidades para mim superiores a qualquer outro tipo de rivalidade. Grenal é uma rivalidade que ela é absurda. River e Boca, incontestável. Barcelona e Real Madrid. E nessas três rivalidades a gente tem, para mim, exatamente o mesmo fenômeno. Mesmo fenômeno que aconteceu, que é o River. Agora não lembro, foi o River que ganhou, né, a Libertadores em cima do Boca?
Foi
Foi, ganhou de 2-1 lá na. Foi.
no Bernabéu,
No
em
Bernabéu.
Madrid.
A gente tem o River zerando a rivalidade contra o Boca, sem chance. A gente tem O Barcelona, logo depois da saída do Cristiano do Real Madrid, o Barcelona botando o Real Madrid no bolso. E a gente tem, lá vou eu de novo chorar, que é, a gente tem o Grêmio se superando em cima do Inter de novo. A gente tem. E eu gosto dessas rivalidades, sabe? Muito bom, eu acho. Embora a gente vê oito expulsões no Grenal, ainda acho saudável. Não sei se tu tem essa visão.
Para mim, o maior clássico é o Grenal, cara. Que eu já fui a Porto Alegre, que eu tive audiência para fazer, e era semana de clássico, assim. O clássico era no domingo, e eu fui na terça-feira, cara, cidade dividida. Todo mundo fala em Grenal. Tu entra num Uber, tu começa a falar de Grenal, o cara já diz: ah, eu dei carona para fulano, o jogador tal entrou no meu carro e eu levei pro estádio. Então é uma coisa incrível. E querendo ou não, acaba dividindo o estado, assim. Então, para mim, é uma das maiores rivalidades. O Boca e River é uma coisa. É absurda, né? Eles são fantásticos. Até nessa final da Libertadores, quando teve aquele jogo no Monumental de Nunes, que deu, os caras jogavam pedra no ônibus do Boca, né? Esse lado que vai muito para a violência, assim, eu já acho muito absurdo, né? Os caras estão brigando por um jogo de futebol. O
Coloca
Barcelona e Real
sobre.
Madrid, o Barcelona e Real Madrid que tem aquela discussão histórica, né, de que o Barcelona ali quer se separar com a Catalunha, o Real Madrid representando a capital, então tem esse embate sempre meio político. E um time que eu sinceramente eu nunca gostei muito, sabe? Já ganhou títulos e tal, teve uma das maiores finais de Champions, mas o Liverpool era um time que eu não achava muita graça. Até que hoje, eu não sei se eu gosto do Liverpool jogando ou do técnico. O Klopp, para mim, ele é um dos treinadores mais carismáticos que tem no futebol.
Eu acho que ele fez um time bom, ele se manteve numa posição boa, ele conseguiu aquilo que ele queria e ele está desfrutando agora dessa vibe, dessas vitórias que ele alcançou, né? Eu acho isso um bom exemplo de liderança e isso que o Liverpool deu várias chances para ele, assim, ele conseguiu finalmente aproveitar. Não
É,
sei
ele é
se
mais carismático depois do Mr. Portaluppi. O Mr. Portaluppi é o primeiro.
Federico, olha só, vou te convidar para um
Fala.
próximo episódio para a gente poder conversar muito mais também sobre futebol e aí a gente já começa também, vamos discutir sobre política também, vamos falar mal do governo, essa ideia. Vamos fazer isso.
Vamos, querido, vamos fazer sim, vamos combinar. A gente tem bastante assunto para falar, né? A gente
A
tem
gente
para
tem,
falar de
vamos deixar
política.
esse próximo episódio que a gente está já quase estourando o nosso tempo aqui. Não, a gente pegue, se senta de novo, conversa, pega mais notícias sobre futebol, fala mais besteira, a gente vai conversando aí. Pode
Pode
ser?
deixar, querido. Pode. Muito obrigado pelo convite e na próxima estamos juntos de novo.
Então tá. Federico, deixa teu Instagram aí pro pessoal que está nos ouvindo aí, seguir lá
Ah,
e
por
te xingar.
favor. Por favor, me sigam. Tentem não xingar, mas é o arroba Fred F. Pires com S. E de vez em quando eu posto algumas notícias lá, alguma coisa de stories, assim, que eu gosto de compartilhar bastante.
Então tá, pessoal, tá
Ei, meu
feito o
filho.
convite. A gente espera vocês no próximo episódio. Esse foi o Desenrola. Até mais. Valeu, falou.